Senhor presidente Álvaro Porto, demais deputadas e deputados dessa casa, não poderia deixar de vir à tribuna hoje, primeiro para registrar aqui a minha insatisfação, eu diria até de repúdio à decisão tomada pela Câmara Municipal do Recife, contra voto de 10 vereadores, de ter aprovado uma nota de repúdio ao presidente Lula. Eu que fui vereador da Casa José Mariano, num período talvez importante, foi na retomada do processo de redemocratização do país, uma casa onde nós contávamos com vereadores como nosso querido companheiro Valdemar Borges, Bairro Sarinho, André de Paula, entre outros, presidente, Gustavo Krause, entre outros. Mas aprovar uma nota de repúdio ao presidente que mais fez pelo Brasil e para o Pernambuco é uma coisa lastimável. E essa nota, politicamente, foi aprovada pela maioria da Câmara Municipal do Recife. Então, isso tem um peso político. Para quem conhece Câmara, não podemos escamotear. Tem uma grande maioria lá e que aprova. Então, eu registro aqui a minha insatisfação. Segundo ponto, presidente, eu não podia deixar de registrar aqui a nossa audiência pública, o nobre deputado Luciano Duque, que hoje realizamos pela manhã. Vossa Excelência estava em deslocamento, não conseguiu chegar a tempo, mas fiz questão de fazer o registro da ausência de Vossa Excelência. A nossa querida deputada Socorro Pimentel, com a brilhante participação lá, fez uma grande intervenção, muito elogiado, por sinal. E a deputada Dani Portela também, com uma grande participação. E mais a deputada Simone Santana e os outros membros. Fiz questão de registrar todos os membros da frente parlamentar, né, em defesa da cannabis em nosso estado de Pernambuco. Então, eu vou começar meu pronunciamento, presidente, colocando o seguinte: hoje é um dia importante para a Casa Legislativa. Digo isso porque hoje, de manhã, realizamos a primeira mesa de debate da Frente Parlamentar da Cannabis Medicinal e do Cânhamo Industrial de Pernambuco, com a presença e participação das associações de pacientes em nosso estado. A Frente Parlamentar tem o compromisso de lutar pela ampliação do acesso aos derivados da cannabis para o tratamento de diversas doenças, especialmente para o alívio de dores e sofrimentos causados por diferentes enfermidades. Também está no horizonte da frente as enormes potencialidades econômicas do cânhamo, que pode ser cultivado para utilização na manufatura de diversos tipos de produtos, incluindo alimentos, bebidas, materiais de higiene pessoal, suplementos nutricionais, tecidos e muitos mais. Nos dois casos, medicinal e industrial, a cannabis pode ainda fortalecer a economia do Estado na geração de emprego e renda. A reunião foi especialmente dedicada a abordar a produção da cannabis medicinal a partir da experiência e empenho das associações de pacientes. Essas associações sem fins lucrativos cultivam, produzem e fornecem óleos e outros produtos da cannabis para milhares de pessoas em todo o país. Só em Pernambuco temos conhecimento de 9 organizações trabalhando com esse objetivo. Elas também estão envolvidas e têm papel de destaque em nossa jornada de luta pela cannabis, que tem um marco importante a partir da aprovação da Lei 18.124, de 28 de dezembro de 2022, fruto da iniciativa do nosso mandato, construída coletivamente, que dispõe sobre o cultivo e o processamento da cannabis para fins medicinais, veterinários, científicos e industriais. A lei assegura o direito de qualquer pessoa ao tratamento, desde que tenha a prescrição do profissional habilitado, observadas as disposições da Anvisa. Defendemos assim, como eminente pesquisador Siddhartha Ribeiro, que o funcionamento das associações de pacientes seja regulamentado para que não sejam deixadas no meio do caminho em prol apenas da indústria farmacêutica. Isso vai permitir que as associações possam seguir com seu trabalho sem exigências que as inviabilizam. Hoje, no Brasil, as associações canábicas facilitam o percurso burocrático entre a doença e o tratamento por meio de ações judiciais, assumindo o papel de proteção social, muitas vezes negligenciado pelo Estado. Elas oferecem ao paciente e seus familiares o cuidado, a informação e o acesso facilitado ao remédio. Essas entidades têm diversas funções, como trabalhar pela ampliação do direito ao cultivo pessoal e coletivo, busca pela ampliação do acesso a informações, insumos oriundos da cannabis e a ampliação do acesso a esses medicamentos com preços mais baratos e sem precisar de importar. Mas eu escuto a parte do nosso querido companheiro deputado, que inclusive foi vereador comigo na Câmara Municipal do Recife, no nosso primeiro mandato parlamentar.
Exatamente.
Né? Então eu escuto aqui o nosso querido companheiro deputado Valdemar Borges.
Deputado João Paulo, eu quero parabenizar a Vossa Excelência por empunhar essa bandeira da cannabis medicinal, mas ao mesmo tempo, deputado, dizer que eu fico até meio triste de a gente ter que estar lutando por uma questão tão cristalinamente irrespondível. A gente está falando de um remédio, deputado. A gente está falando de algo que alivia a dor das pessoas, né, que socorre as pessoas em várias enfermidades. E, no entanto, a gente precisar fazer disso uma bandeira de luta, realmente é um sinal de retrocessos que a sociedade ainda tem que enfrentar, que nos entristece. Então, parabenizo Vossa Excelência, registro essa indignação, né, de ver que algo tão cristalinamente correto, como é o uso da cannabis para fins medicinais, precisa ser enfrentado. E mais, também é de se registrar, aí não é só em torno da cannabis medicinal, é em torno de qualquer cannabis, a grande componente de hipocrisia que orienta essa discussão. Né? A gente tem aí drogas muito mais pesadas, como o álcool, por exemplo, que não sofre nenhum tipo de restrição, não sofre preconceito. Claro que, em boa hora, a sociedade também, como deve fazer com todas elas, estabelece alguns controles, estabelece limites, porque é assim que essas questões devem ser tratadas. Como se trata o álcool, por exemplo. Não pode dirigir se bebe, né? Não se pode beber em todos os locais. Enfim, a sociedade tem que tratar de estabelecer seus controles. e não tratar esse assunto com a hipocrisia que trata. Mas no caso da cannabis medicinal, isso aí não tem nem o que discutir, deputado. Isso aí é um remédio. Isso aí é algo que tira a dor das pessoas. É algo necessário para enfrentar certas enfermidades. É uma maldade. É uma maldade se questionar o uso da cannabis medicinal.
Eu incorporo a nobre parte do nosso companheiro Valdemar Borges. E digo, Valdemar Borges, foram muitos depoimentos também de pessoas que se curaram, reduziram em muito a sua dor, voltaram a desempenhar uma atividade profissional com o uso da medicação, porque hoje ela é muito restrita àqueles casos em que a medicina tradicional não consegue superar, podendo ser evitado já muitos agravamentos de situações existentes. E também queria registrar aqui, inclusive, a justificativa da nossa querida deputada Débora Almeida, que tem sido uma pessoa muito preocupada com esse tema, porque ela sabe também da importância, da companheira Rosa também, da comissão, entre outros, o Caio Maniçoba, tem aquela área ali que tem tem um clima extraordinário para a produção, Joãozinho Tenório também, entre outros, fazem parte da comissão. Bom, outra questão a respeito é a distribuição pelo SUS dos medicamentos de cannabis. Veja um absurdo. Atualmente, temos uma legislação que permite importar, mas não permite o cultivo para a produção no país. Com isso, o custo é pouco acessível e a maioria da população não consegue fazer o tratamento e entra na justiça, isso custa para o SUS, que não pode usar a produção nacional das associações, que é muito mais barata. Mas eu dizia que não é só muito mais barata, nobre deputada Débora, é porque aqui se tem um controle científico da produção. E dessa medicação que chega, importada, mais cara, não se tem nenhum controle de qualidade nacional da medicação que entra. Mas eu escuto a parte da querida deputada Débora Almeida.
Caro deputado, amigo deputado João Paulo, quero primeiro lhe parabenizar, né, pela condução da comissão especializada nesse assunto, que eu também faço parte, né, por sua sensibilidade. E a semana passada eu estive em Parnamirim e conversando com uma mãe, né, de uma criança autista que faz uso da cannabis medicinal e que faz uso por decisão judicial. E ela angustiada, porque o prazo da liminar que ela tem, ele é temporário, então precisa de uma renovação. Inclusive, ela com dificuldade, porque a cidade estava sem juiz titular, né, para poder agilizar. Ou seja, são muitas ansiedades, né, que essas famílias, essas mães, essas crianças, né, com autismo, né, precisam enfrentar e dificuldades. Então, a liberação e a gente poder ter a produção da cannabis pelo LAFEP, né, aqui, atendendo a essas famílias, essas pessoas que fazem uso, é de fundamental importância. Né, uma substância que é essencial e que tem estudos comprovados, né, que podem desenvolver e dar uma melhor qualidade de vida a essas crianças, a essas pessoas, é inadmissível, como o deputado Valdemar falou, a gente ainda está insistindo muitas vezes para mostrar o que a ciência, né, as pesquisas já mostraram do êxito no tratamento. Então, parabenizá-lo, reforçar o nosso apoio para que nós possamos, né, avançar também aqui em Pernambuco. Obrigada.
Eu incorporo plenamente e tenho acompanhado a preocupação da deputada Débora em participar, estar atenta. E queria colocar aqui no nosso calendário, nobre deputado, no dia 21, nós já temos a previsão de ter a representação da Anvisa, que foi importante primeiro ouvir o relato das associações que estão vivendo as dificuldades, para depois ouvir a Anvisa. Mas eu escuto, dia 21, Eu escuto a nobre deputada Socorro Pimentel, que participou ativamente hoje, mesmo tendo que sair para a reunião da mesa, da nossa reunião.
Bem, João Paulo Lima, eu queria falar primeiramente da importância de você trazer essa frente parlamentar para que a gente possa discutir quais são as repercussões positivas para o uso da cannabis medicinal. É importante a gente falar que, como pediatra, houve uma resolução em 21 para liberação no caso de crianças e adolescentes com epilepsia refratária, quer dizer, epilepsia que não eram tratadas mais pelas medicações convencionais. E o CFM aprovou e a gente teve, por um determinado momento, esse uso dentro do SUS liberado para essas crianças e adolescentes. Depois de algumas intercorrências, de alguns fatos, essa liberação foi retirada. E a gente precisa, de fato, trabalhar muito, principalmente por conta dessa estigmatização que existe no uso da cannabis medicinal. Mas, principalmente, para a gente falar que o uso dela abrange um número imenso de doenças que geriatras hoje passam para as pessoas idosas. Que na dor crônica o tratamento é efetivo, no Alzheimer, no autismo, em outras doenças que as pessoas do SUS não conseguem comprar o medicamento, estão sendo vendidas e prescritas nas farmácias convencionais. Então, a regulamentação e, principalmente, a distribuição a nível do Sistema Único de Saúde, eu acho que é esse o objetivo que a gente quer, através dessa frente parlamentar, deixar esse estigma de lado em relação à cannabis medicinal e a gente fazer com que as pessoas que precisem, elas possam receber e ser tratada dentro do Sistema Único de Saúde. É isso, senhor.
Eu incorporo, nobre a parte da nossa querida deputada, e estamos aí, não é? O segundo anuário da cannabis no Brasil, elaborado pela empresa de dados do universo canábico, Keina Maide, estima que o montante pago pela rede pública em todo o país ultrapassou os 80 milhões até o final do ano passado. Para as próximas reuniões da frente parlamentar, vamos levar também o debate a questão do cânhamo, cujas fibras podem ser usadas na fabricação de roupas, calçados, cosméticos, tecidos, acessórios de papel, etc. O cânhamo é uma alternativa mais sustentável em comparação com a celulose de árvores e suas sementes são ricas em proteínas, ômega 3, ômega 6, tornando-as um alimento nutritivo. Essas sementes também podem ser usadas em produtos como óleo, leite, farinha e suplementos. Somente para citar algumas das propriedades econômicas e uso industrial do cânhamo. Seu cultivo também pode ser benéfico para o meio ambiente, já que a cultura da planta requer menos pesticidas e fertilizantes em comparação com outras culturas. Sabemos que, embora vagarosamente, o preconceito em torno da cannabis está em queda, justamente pela polarização de suas propriedades terapêuticas, comprovadas pela ciência. Seu uso por pacientes com câncer, epilepsia, esquizofrenia, Paxo, Alzheimer, isquemias, fibromialgia, diabetes, náuseas, entre outras, alivia sintomas e evita sofrimentos. A planta também atua como imunossupressor e em distúrbios de ansiedade, do sono e do movimento, entre outras tensões aplicáveis médicas. E nós sabemos que muitos deputados vão precisar, com a aproximação da eleição, as tensões serão intensas, as preocupações serão intensas, etc. A redução do preconceito passa por provas de eficácia, mas também é necessário percorrer um pouco da história para entender o porquê dos empecilhos históricos e das bases segregadoras que mantiveram a cannabis proibida no Brasil, até mesmo para fins medicinais. Usada há mais de 2.500 anos como remédio, como registro de conhecimento de sua existência há cerca de 12 mil anos, a cannabis foi proibida no Brasil no início do século passado, por ser uma planta de uso atribuído às camadas pobres da população, especialmente negros e nordestinos. Vale ressaltar que a planta chegou ao Brasil por volta de 1549, trazida por escravizados africanos, além de integrar a cultura dos povos originários, mantida até nos dias de hoje. O fato é que o preconceito, que tem origem no racismo, tem afastado pacientes e famílias de um tratamento cuja eficiência é amplamente comprovada. É uma questão de saúde pública e dignidade humana. Por fim, esperamos, senhor presidente, que esta casa possa se unir pela regulamentação do acesso à cannabis pelo SUS e o fortalecimento e regulamentação das associações de pacientes, favorecendo a produção nacional. E isso está em nossas mãos. Obrigado, presidente.